Shalom. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Ang Torah. Estamos disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, Castbox, iTunes, dentre outros. Com isto, você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos shiurim do Rabino Gloeber. Rabino Gloeber Yong Torah, levando Torah até você.
Shalom Uvraha, a nossa aula de hoje é sobre racismo. E o motivo dessa aula é que muitas pessoas estão nos escrevendo e perguntando qual é a visão judaica sobre o racismo, sendo que hoje nos Estados Unidos e em muitos lugares, muitos países do mundo, estão acontecendo protestos públicos contra o racismo. Baseados nisso, que nos Estados Unidos uma pessoa assassinou uma pessoa de uma raça, assassinou uma pessoa de outra raça por motivos raciais. Então as pessoas nos perguntam como o judaísmo vê isso. Em primeiro lugar, assassinato é proibido em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, não importa se o motivo é racial ou não racial, um dos 10 mandamentos é que é proibido assassinar. Se fica mais grave ou menos grave a pessoa ter tido um motivo para assassinar, isso já é outra questão. Mas nenhum motivo justifica, esse que é o problema, entende? Não adianta a pessoa falar, eu assassinei por causa de motivo tal. Então, é proibido assassinar. Agora, vamos analisar o próprio fato de o mundo ter várias raças de seres humanos, vários povos. Então a gente tem que voltar para a criação do mundo. Deus criou Adão e Havá. Deus criou Adão e Eva. Absolutamente todos nós somos filhos de Adão e Eva. Somos descendentes de Adão e Eva. Se alguém aqui alega que ele não é descendente de Adão e Eva, a gente não sabe de onde ele veio, mas a pessoa, por mais que queira, por mais que ele diga que ele veio do macaco, que ele veio de outro animal, não sei, por mais louca que seja a teoria dele, mas mesmo ele dizendo que ele veio do macaco, ele veio do Adão e Eva. Vamos assim concluir isso. Deus criou o mundo em hebraico clássico, chamado de Lashon HaKodesh. Deus não falou Fiat Lux, Deus falou Vei Or. 10 gerações entre Adão e Eva que nasceram falando hebraico. Eles foram criados já em idade adulta. O mundo inteiro foi criado em idade adulta. Por isso que os cientistas, eles tentam pegar dados de hoje, aplicar o passado, e eles falam que levou milhões de anos para cada coisa, porque Deus já criou o Adão e Eva adultos, Deus já criou milhões de anos luz e bilhões de anos luz, e criou cada pedra com milhões de anos de idade, e Deus já criou isso assim. Mas Adão e Eva, eles falavam hebraico clássico, que a gente chama isso de Lashon HaKodesh. E 10 gerações do Adão e Eva até a Arca de Noé se falaram hebraico clássico. Depois da Arca de Noé, teve o caso da Torre de Babel. Torre de Babel, as pessoas construíram uma torre até as nuvens e eles falaram: olha, chegamos no céu, não tem Deus, pode matar, pode roubar, pode fazer o que quiser. Nós agora vamos determinar a lei. Quem você pode matar, que aí não vai ser considerado assassinar, porque não tem Deus, a gente decide. É como a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que de acordo com a lei tinha que assassinar mulheres e crianças, e isso lá era lei. Então eles fizeram uma coisa assim, fizeram a Torre de Babel, falaram: agora a gente decide o que o mundo tem que fazer, o que o mundo não tem que fazer. Deus fez um milagre para tirar toda essa força que eles tinham, para tirar deles todo esse poder. Deus construiu uma estrutura, e vamos entrar já nos detalhes dessa estrutura, mas afinal das contas desceu para esse mundo o anjo Gabriel. O anjo Gabriel fez um milagre com que aquelas pessoas começassem a falar 70 línguas diferentes, que essas 70 línguas diferentes são as raízes de todas as línguas que a gente tem hoje. E nessas 70 línguas não tinha nem aramaico nem árabe. Sendo que os Bnei Shem, os filhos do Shem, que eram um dos filhos do Noé, eles continuaram falando hebraico clássico. O hebraico mal falado virou aramaico. O aramaico mal falado virou árabe. E daí que tanto o hebraico quanto o hebraico já existia antes da Torre de Babel. O aramaico e o árabe são derivados do hebraico. Então, nas 70 línguas não tinha. São 70 línguas fora o hebraico, o árabe e o aramaico. E essas 70 línguas fizeram com que essas pessoas se dividissem em 70 povos, que são a raiz de todos os povos que tem hoje no mundo. Eles são tipo o DNA dos povos do mundo. E a estrutura que Deus montou lá em cima colocou um anjo responsável por cada um desses 70 povos. E esses anjos, na hora que eles se pegam lá em cima, um anjo ele alega que aquela terra pertence ao povo dele, tipo, ele é o anjo da guarda daquele povo que ele representa. Então ele quer o bem do povo que ele representa contra o outro povo. Na hora que dois anjos se pegam lá em cima, tem uma guerra aqui embaixo entre dois países. Então nós vemos na profecia do profeta Daniel, que o profeta Daniel, ele conta sobre o anjo Gabriel, que o anjo Gabriel ia tirar lá de cima o anjo responsável pela Babilônia e ia colocar no lugar dele o anjo responsável pela Pérsia, depois ia tirar ele e colocar no lugar dele o anjo responsável pela Grécia. Tem toda uma profecia. Esses 70 anjos são chamados de 70 Sarim, é o plural de Sar. A palavra Sar em hebraico quer dizer governador. Mesmo que o governo de Israel traduz isso como ministro, porque o ministro também ele tem um aspecto de governador, mas na Torá, no Parashat Itró, está escrito que tem lá Sarei Alafim, Sarei Meot, o Sar ele é o governador. Diz o Rebbe que uma tradução é uma versão inadequada do original. E hoje, as traduções para português, na minha opinião, elas não são uma versão inadequada do original. Elas são uma deturpação do original. Primeiro que a língua portuguesa mudou. Segundo que essa tradução foi feita por padres católicos que nunca tinham visto um judeu na vida. Então eles não tinham como traduzir uma coisa que eles não viram. Então certas coisas, aonde precisava traduzir, eles transliteraram, como no caso do Mashiach, que é ungido, eles transliteraram como Messias, no lugar de escrever ungido, que o profeta Samuel ungiu o rei Davi como rei de Israel, lá no lugar de ungido colocaram o Messias. No lugar da Negat Sarat, a Negat Sarat, que eles deveriam transliterar, porque eles não sabiam o que era isso, traduziram como lepra, sendo que lepra é outra palavra em hebraico que é chamada de shchin, que é lepra. E daí para diante, quer dizer, toda essa tradução da Torá para o português é uma deturpação, não é uma tradução. E quando você chega nessa palavra de governadores de 10, governadores de 50, eles traduziram como capitães de 10, capitães de 50, capitães de 100. Aqui no Brasil tem um capitanias hereditárias, que o capitão no português de 500 anos atrás era o governador. Mas aí a tradução deles ficou, eles não tinham a autorização nossa, que a Torá, Deus deu a Torá para o povo de Israel. E eles eram uma idolatria, eles pegaram a nossa Torá, traduziram do jeito que eles quiseram, então a tradução deles não é base para nós. Ao contrário, é uma deturpação da nossa religião. Então vamos ao que interessa. Esse Sarim, a gente aprende essa palavra da Torá, do Parashat Itró, novamente, mais um detalhe lá, que eles escrevem o nome da Parashá de Jetro com Jota, porque eles traduziram, acho que pegaram a tradução já do hebraico para o latim, que já era uma deturpação, traduziram do latim para o português. No latino, Jota é I. Esse é o motivo, possivelmente, que eles traduziram todo o I do hebraico, traduziram como Jota. Então tem o Parashat Itró, que eles traduzem como Jetro. Lá tem o Sar de 10, o Sar de 50, eles traduzem como capitão de 10, capitão de 50, mas lá aparece essa palavra definindo exatamente o que ela é. Quer dizer, uma pessoa responsável por 10 pessoas, uma pessoa responsável por 50 pessoas, uma pessoa responsável por 100 pessoas. Então, assim, esses anjos são chamados de Sarim. É um anjo responsável por cada povo, são 70 povos, então são 70 anjos lá em cima. E tudo que acontece entre esses países aqui embaixo, antes de chegar aqui embaixo, está acontecendo lá em cima, entre esses anjos. Então, somos 70 povos. E é muito bonito, assim, tem um equilíbrio. O motivo que Deus fez esses 70 povos é porque, quando era um povo só, eles não estavam se comportando certo, eles tinham muito poder. Então Deus equilibrou esse poder. Na hora que um quer fazer uma coisa errada, o outro tenta impedir. Então nós vemos que muitas vezes fomos ameaçados por um povo, o outro povo ajudou a gente. E muitas vezes a gente viu a necessidade desse equilíbrio. Quando passamos por guerras, não vamos entrar aqui, não é o lugar para falar sobre esse assunto, mas, por exemplo, hoje tem os Estados Unidos e o Irã, e nós estamos bem no meio. Se o Irã tivesse sozinho, já teríamos um problema com eles há muito tempo, um problema maior, mas sendo que tem os Estados Unidos equilibra eles. Então fica assim, o mundo fica mais equilibrado com vários países. Quer dizer, é bom para o mundo, Deus fez isso para o bem do mundo. Tem vários povos e vários países. Está escrito Lo, Letou, Bará, Ela, Lashevet, etc. Deus não criou o mundo para esse mundo ser uma bagunça, mas Deus criou o mundo para esse mundo ser um lugar organizado, que a gente possa viver tranquilamente. Então, vamos entrar no problema do racismo. Onde começa o racismo? Um povo não tem tolerância pelo outro, um povo não gosta do outro. Então, vamos pegar como, por exemplo, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. O Colombo, ele descobriu a América para os europeus, porque quando ele chegou aqui já tinham pessoas, os índios americanos já moravam nos Estados Unidos, os índios americanos já tinham descoberto a América antes do Colombo, e a vida lá estava muito boa. Criminalidade zero, roubos zero, a vida estava muito normal. Vieram os europeus para os Estados Unidos e aí você pega nível de criminalidade. Aí eles trouxeram já armas de fogo e já fizeram guerras e mortes e guerra civil. Tudo que tem de ruim nos Estados Unidos é do Colombo para cá. Quer dizer, o fato de hoje estarem acontecendo essas coisas, que lá uma pessoa de uma raça mata a pessoa de outra raça, tudo isso é do Colombo para cá. Quando os índios estavam lá, não tinha nada disso. E essa intolerância que aqueles ingleses antigos, eles chegaram na América do Norte e eles mataram os índios, quer dizer, eles acharam que a raça deles era uma raça que tinha mais direito do que a outra raça, não sei, eles não tiveram uma tolerância com a outra raça. Então, isso a gente vai chamar de racismo, quer dizer, essa intolerância. Racismo não quer dizer que tem duas raças diferentes. Duas raças diferentes não é racismo. Racismo é intolerância de uma raça em relação à outra. E a pergunta que me foi feita agora, depois desse prefácio, a pergunta era: será que no judaísmo existe isso também, uma intolerância em relação a outras raças? E a resposta para isso é simples. Moshe Rabbeinu nos deu a Torá. A Torá é a nossa lei. E Moshe Rabbeinu próprio, ele nos deu exemplo. Ele se casou com Tzipora. Tzipora, não só que ela era de outra raça, ela não era judia, ela era do Midian. O Midian, eles eram pessoas escuras. Era antes da colonização da África, aquela época da Arca de Noé, até Moshe Rabbeinu, o mundo era do Egito até o como se fala, Vale do Rio Indo. O mundo era pequeno. A Europa era a floresta amazônica, a África era a floresta amazônica, a Ásia era a floresta amazônica, quer dizer, quanto deu para a civilização se espalhar da Arca de Noé até a época de Moshe Rabbeinu? Tinha na África, tinha o Mitzrayim e Kush. Tinham dois países pequenininhos na África, que era o Egito e o Kush. E o Midian fazia parte desse pacote, que eram Bnei Ham. Os Bnei Ham, eles eram povos de cor escura. E Moshe Rabbeinu, ele se casou com a Tzipora. A Tzipora era uma pessoa de pele escura, assim dessa cor, e ela se converteu ao judaísmo. O pai dela, o Itró, que eles escrevem como Jetro, porque eles devem ter pego já uma tradução para o latim, que lá o J é I, o Itró, ele acrescentou uma paraxá na Torá. Então, daqui a gente aprendeu que quando uma pessoa se converte ao judaísmo, ele não se torna um judeu afrodescendente. Ele se torna um judeu do povo judeu. Ele se torna um judeu do nosso povo, não de outro povo, não descendente de outro povo. Ele começa agora a história desde o começo. Então, Tzipora, na hora que se converteu ao judaísmo, ela deixou de ser uma afrodescendente. Ela se torna agora uma judia de povo judeu. Moshe Rabbeinu nos deu esse exemplo. E a continuação, o melhor aluno de Moshe Rabbeinu foi o Yoshua, que é chamado de Josué, novamente porque o I vira J lá no latim, então traduzido como Josué. Esse aluno de Moshe Rabbeinu, que ele foi o sucessor de Moshe Rabbeinu, ele se casou com Rahav, que ela era a prostituta de Jericó. Ela se converteu ao judaísmo e ela se tornou uma das sete profetisas do nosso povo. Então, quer dizer, a gente não tem discriminação racial, a gente não tem discriminação social. A esposa do número um do nosso povo, o Yoshua Ben Nun, o Josué, ela era a prostituta de Jericó, a mulher mais famosa da terra dos sete povos, lá da terra de Canaã. Ela era a mulher mais famosa lá, imagina, não sei, hoje não sei que exemplo dá, porque a gente não assiste televisão, assim, não tem acesso a esse tipo de cultura. Mas nós não temos discriminação nem racial e nem social. Então a pessoa pode ser de qualquer raça, de qualquer cor. A pessoa pode ter sido a maior prostituta do mundo. Na hora que ela se torna judia, ela se torna povo judeu. Ela não é uma ex-prostituta, ela é uma judia, ela se tornou uma profetisa. Nosso povo teve só sete profetisas em toda a sua história, ela era uma das sete. Você imagina o nível que ela chegou. E nunca ninguém chamou ela de uma ex qualquer coisa. Chamaram ela de a profetisa, Rahav, que no começo ela era Rahav Hazaná, depois ela ficou Rahav Neviá. No caso de Moshe Rabbeinu também, os filhos de Moshe Rabbeinu era o que se chama no Brasil de quando tem uma mistura de uma raça europeia com uma raça africana, e a pessoa que nasce filho dessa mistura, não sei como se chama, como é o português aqui também não é dos melhores. Então, os filhos de Moshe Rabbeinu tinha a mãe afrodescendente, vamos dizer assim, que eram os Bnei Ham, que eles eram escuros, e o pai é Bnei Shem, quer dizer que eles eram, seria assim, hoje seriam os árabes de hoje, são Bnei Shem. Os semitas, que se fala semita, mas o Bnei Shem seria assim, eles não tem uma definição de semita, seria os árabes de hoje. Então, os filhos de Moshe Rabbeinu eram meio a meio, já era uma mistura de raças. Mas aí, no nosso conceito, quando a pessoa se converte ao judaísmo, ele vira raça judia, ele vira povo judeu. Quer dizer, a gente não tem a mínima, a gente não vai guardar para ele isso que ele é um ex qualquer coisa. Então isso mostra que no judaísmo não tem nada de racismo, porque se tivesse, ainda a gente poderia dizer que ele é um judeu de origem qualquer coisa. Mas no em relação à tolerância, em relação às raças, é uma coisa interessante que no mundo inteiro as comunidades judaicas, elas não só que tiveram uma tolerância número um do mundo em relação a outras raças, mas muito dos outros povos nós cacheirizamos para o judaísmo. Então, contar para vocês um exemplo pessoal. Uma vez em Taubaté nós fizemos uma festa de Purim. O tema dessa festa de Purim foi Purim no Japão. Aí eu fui para o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, que é o bairro japonês, comprei uma fita de kamikaze e trouxemos uma pessoa para fazer sushi, que era um judeu ortodoxo que tinha feito um curso de sushi. Todo mundo se vestiu de japonês, fizemos a festa de Purim. O único sinal judaico que tinha lá era o Megilat Esther que estava na minha mão. E é claro que tudo era kasher, quer dizer, kasherizamos a comida japonesa, né? E mandei essa foto, cada rabino no congresso rabínico tinha que mandar 5 fotos. Mandei essa foto com essas 5 fotos que eu tinha que mandar do meu trabalho aqui no Brasil. E chegaram lá então 25 mil fotos. Das 25 mil fotos, eles escolheram para colocar no telão do congresso, escolheram algumas. E essa era uma delas. Para vocês terem ideia, não só que não tem racismo, mas a gente vê a beleza dos outros povos, a gente cacheiriza essa beleza para o nosso povo. Então, estávamos agora antes de Purim no Crown Heights, no bairro Chabad de Nova York. Nova York é a cidade que tem mais judeus do mundo, ou seja, mais judeus do que Tel Aviv, mais judeus do que Jerusalém, do que Jerusalém. E onde a gente foi comer lá? Ou a gente ia comer em restaurante japonês na Kingston, que era restaurante japonês Kasher Lemeadrin, com Ashgahá, com supervisão rabínica do Beit Hadin de Crown Heights. Todos os cozinheiros lá eram japoneses, eram chineses, e tinha um Mashgiach, que era um judeu religioso, que verificava cada coisa. Agora, o principal que me lembraram, né? Deixa eu contar um pouquinho sobre mim próprio. Minha mãe própria, minha família de Zahle, de Einar, a gente é do Líbano, né? Minha mãe própria era árabe. Nunca fui discriminado, mas nunca mesmo, nunca, nunca de nunca de nunca de nunca. Continuação, voltando lá para o Crown Heights. Comemos lá em pizzaria kasher, e novamente comida italiana, tinha lá espaguete, lasanha e pizza. E o Mashgiach, claro, o supervisor de kashrut, era um judeu religioso, que ele verificava se tudo lá era kasher. Fomos para o Borough Park. O que que a gente comeu no Borough Park? De novo, restaurante japonês, kasher, restaurante chinês, kasher, de novo pizzaria, vamos para Manhattan, pizzaria, kasher. Voltamos para o Crown Heights, tinha hamburgueria, comida americana, restaurante de comida americana, hambúrguer, batata frita, fried chicken, com as guias de com as garras do Betadine de Crown Heights. Quer dizer assim, não só que a gente não tem nenhuma discriminação, mas muito pelo contrário. A gente pega o que tem de bom, a gente pegamos o que tinha. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala sobre comida japonesa, o Shulchan Aruch diz que um peixe cru, ele é muktzeh no Shabbat. A gente não pode mexer em peixe cru no Shabbat, sendo que ele não é uma coisa comestível, como uma carne crua. Uma carne crua não é uma coisa comestível, peixe cru também não é uma coisa comestível. Depois do Shulchan Aruch se passaram 500 anos. Hoje, esse status de que peixe cru no Shabbat é muktzeh, esse status já mudou. Porque hoje o costume em todas as comunidades judaicas do mundo é de comer sushi, comida japonesa com peixe cru. Então, quer dizer, o próprio Shulchan Aruch foi adequado à nossa realidade. O próprio Shulchan Aruch, que escreveu de acordo com a realidade da época dele, que um peixe cru não era uma coisa comestível, hoje em dia ele já teve que ser readaptado em relação a isso. Por isso que tem sempre, cada geração tem um posek da geração, tem os rabinos da geração, que eles acrescentam detalhes no Shulchan Aruch de coisas que não tinha na época do Shulchan Aruch. Isso era uma coisa que não tinha. Na época do Shulchan Aruch não tinha comida japonesa. Não se tinha um contato entre o mundo árabe, lá que era onde estava o Rabbeinu Yosef Karo, que era Império Otomano, não sei como. Era terra de Israel 500 anos atrás. Não tinha um contato com o Japão. Então não se sabia o que era comida japonesa. E hoje em dia, graças a Deus, em todas as comunidades judaicas tem restaurante italiano kasher, tem restaurante japonês kasher. A gente pegou de todos o que eles tinham de melhor, e até as roupas, as próprias roupas judaicas. Vou contar para vocês uma história do Rebbe de Gur na Rússia antiga, da qual a Polônia fazia parte, na época que o Império Russo dominava a Polônia também. Teve uma época que os russos fizeram um decreto que só vai ser permitido usar roupas russas, inclusive na Polônia, que pertencia a eles. Então eles deram cinco possibilidades. Uma das possibilidades já era moda antiga, que já tinha totalmente saído de moda, nenhum jovem mais se vestia daquela maneira. Aí o Rebbe de Gur optou por aquela possibilidade. Ele falou: olha, essa nenhuma pessoa que não é judeu mais usa. Então, a gente usando essas roupas, que eles estão dando como opção para roupas russas, mas sendo que só a gente vai usar, então todo mundo vai ver que a gente é judeu. Ou seja, vamos manter a nossa identidade dessa maneira. Aí ele aderiu àquele tipo de roupas, que até hoje os Hassidim de Gur, eles vão com um chapéu de pele no Shabbat, chama Spodek. Eles vão com paletó comprido, com meias compridas, quer dizer, uma moda bem Europa Oriental mesmo. Aquele paletó comprido, aquela meia comprida, um chapéu de pele, quer dizer, uma moda bem de países frios, da Europa Oriental, que não tinha assim outra possibilidade de vencer o frio, a não ser com esses paletós compridos, esses chapéus de pele. Então, hoje em dia, você vê um Hassid Gur na rua, você fala: olha, é um judeu. Mas você não sabe que aquela roupa era uma roupa russa que foi kasherizada para nós, virou uma roupa judaica. E daí para frente, quer dizer, desde Moshe, desde o Moisés, que ele determinou para nós a lei, ele recebeu a lei de Deus e repassou essa lei para nós, e ele próprio se casou com Tzipora, que ela seria chamada hoje de afrodescendente, e ele próprio, os filhos dele eram mestiços, e o próprio Yeshua, que se casou, que é o sucessor de Moshe, que o próprio Deus falou para Moshe repassar a direção do nosso povo para Yeshua, Yoshua se casou com a Rahava Zonah, que era ex-prostituta de Jericó. Então isso mostra que no nosso povo não tem absolutamente nenhuma discriminação. Não só que nós temos toda a tolerância, mas toda, absolutamente toda a tolerância pelos outros povos, mas também a gente pegou tudo que tinha de bom nos outros povos, castelizamos isso, e agora já virou judaísmo. Você pega comida judaica, você quer procurar no Borough Park um restaurante de comida judaica, você vai encontrar. Mas o que é essa comida judaica? Vai ter lá um gefilte fish. Vão ter comidas que aparentemente são comidas europeias. Aquelas sopas e o yuch, o kneidler, até o panchkes. Você pode comprar, você vai ver que restaurante, você não pode comprar, mas você vai ver que um restaurante que não é kasher também está servindo comidas parecidas. Então, quer dizer, mesmo a comida judaica dos faradim, ela era uma comida árabe que foi kasherizada, a comida judaica dos ashkenazim, dos judeus europeus, ela era uma comida europeia que foi kasherizada, e uma coisa ou outra é uma tradição bem judaica, que você não vai ver isso nos outros povos. Mas a maior parte da nossa cultura é a nossa cultura, que eu digo assim, nossas roupas, nossas comidas, até a língua que a gente fala, o Yiddish, que os judeus europeus falam, foi um alemão antigo kasherizado. A aula que eu estou dando para vocês agora é em português, que é uma língua que não é judaica. A gente está usando o português para a Torá, então a gente está kasherizando o português. Então, isso que a gente faz, a gente pega todos esses nitzotzot, essas faíscas divinas que caíram em todos os lugares do mundo, e por meio disso que a gente usa as coisas do mundo para a Torá, para a mitzvot, nós estamos elevando elas para Deus. Então, em resumo, não só que o nosso povo não tem absolutamente nenhum racismo, o começo da nossa lei, que é a Torá, a lei divina que foi dada para nós, para Deus, para nós, por meio de Moshe Rabbeinu, que era o maior de todos os profetas, próprio Moshe Rabbeinu se casou com a Tzipora, que ela seria considerada hoje uma afrodescendente, o sogro dele, o Itzó, que seria considerado hoje um afrodescendente, ele acrescentou uma paraxá na Torá. Ele foi uma assessoria para Moshe Rabbeinu. O Yeshua mostra para nós, o sucessor de Moshe Rabbeinu, Josué, que Deus pediu para ele ser o sucessor de Moshe Rabbeinu, Yeshua Ben Nun. Ele mostra para nós que não temos discriminação social também, que a pessoa pode ter sido a maior prostituta do mundo. E ela se converte ao judaísmo, ela se tornou a maior profetisa. Então a gente não tem discriminação racial, a gente não tem discriminação social. Graças a Deus nós temos orgulho de sermos judeus. Muito obrigado para todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o sininho com dois risquinhos lá para receber as nossas atualizações, participar dos nossos grupos, que aparece tudo aqui no nosso vídeo. Desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Agradeço a todos os nossos voluntários e voluntárias que estão fazendo com que a nossa instituição cresça mais a cada dia. Tudo de bom para vocês. Vekol tov. Atzlacha, briut, panasá, bechefa.